Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 120. Uma ainda bem que se casa, repetiu Rubião. Não se demorou o casamento. 3 semanas. Na manhã do dia aprazado, Carlos Mareia abriu os olhos com algum espanto. Era ele mesmo que ia casar. Não havia dúvida, me mirou seu espero, era ele. Relembrou os últimos dias, a marcha rápida dos sucessos, a realidade da afeição que tinha a nova e, enfim, a felicidade pura por ele lhe ia dar. Esta derradeira ideia enchia-o de grande e rara satisfação. Ia-as ruminando em Havana no passeio habitual da manhã, desta vez escolhera o bairro do Engenho Velho. Posto se achasse costumado aos olhos admirativos, via agora em toda a gente um aspecto parecido com a notícia de que ele ia casar. As casuarinas de uma chacara, quietas antes que ele passasse por elas, disseram-lhe coisas muito particulares, que os levianos atribuiriam à aragem que passava também, mas que os cientes reconheceriam seriam ser nada menos que a linguagem nupcial das casuarinas. Passaram saltavam de um lado para outro, pipilando um madrigal. Um casal de borboletas, a que os japões têm por símbolo da fidelidade, por observarem que se pousam de flor em flor, andam quase sempre alfares. Um casal delas acompanhou por muito tempo o passo do cavalo, indo pela cerca de uma chacara que beirava o caminho, volteando a e li, lepidas e amarelas. De em volta com isto, um ar fresco, seu azul. Caras alegres de homens montados em burros, pescoços estendidos pela janela fora das diligências, para véu e ao seu garbo de noivo. Certo, era difícil crer todos aqueles gestos e atitudes da gente, dos bichos e das avores, exprimissem outro sentimento que não fosse a homenagem nupcial da natureza. As borboletas perderam-se uma das moitas mais densas da cerca. Seguiu-se outra chacara, despida de arvores, portão aberto, e ao fundo, fronteando com o portão, uma casa velha, que encarquilhava os olhos sob a forma de 5 janelas de peitoril, cansadas de perder moradores. Também elas tinham visto bodas e fins. O século já as achou verdes de novidade e de esperança. Não cuideis que esse aspecto contristou a alma do cavaleiro. Ao contrário, ele possuía o dom particular de remoçar as ruínas e viver da vida primitiva das coisas. Gostou até de ver a casa velhusca desbotada, em contraste com as borboletas tão vivas de há pouco. Parou o cavalo, evocou as mulheres que por ali entraram, outras galas, outros rostos, outras maneiras. Porventura as próprias sombras das pessoas felizes e extintas vinham agora cumprimentá-lo também, dizendo-lhe pela boca invisível todos os nomes sublimes que pensavam dele. Chegou a ouvi-las e sorrir. Mas uma voz estridula veio mesclar-se ao concerto, um papagaio, em gaiola pendente da parede externa da casa, papagaio real para Portugal, com rapá. As sombras fugiram, o cavalo foi andando. Carlos Mareia aborrecia o papagaio, como aborrecia o macaco, 2 contrafaxações da pessoa humana, dizia ele. É a felicidade que eu lhe der será assim também interrompida, reflexionou andando. As cambacirras voaram de um para outro lado da rua, e pousaram cantando a da sua fala própria. Foi uma reparação. Essa língua sem palavras era inteligível, dizia uma porção de coisas claras e belas. A Carlos Mareia chegou a ver naquilo um símbolo de si mesmo. Quando a mulher, aturdida dos papagaios do mundo, via-se caindo de fástio, ele a faria erguer aos trilos da passarada divina, que trazia em si o de ditas por uma voz de ouro. Oh, como a tornaria feliz! Já antevia ajoelhada, com os braços postos nos seus joelhos, a cabeça nas mãos e os olhos nele, grato, devotos amorosos, toda implorativa, toda nada.